Senhor presidente dessa sessão, senhoras e senhores senadores, o Brasil assiste hoje o 17º Grito da Terra Brasil, que é uma atividade desenvolvida pelas entidades da agricultura familiar e tem na CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, exatamente a grande coordenadora dessas atividades. Nesse Grito da Terra, eles trazem uma série de dados colhidos pelas suas próprias entidades e confirmadas pelo governo federal, principalmente através do MAPA, do Ministério da Agricultura e do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, juntamente com a CONAB. E ali, os dados são muito significativos. O primeiro deles é que os agricultores familiares do Brasil têm aproximadamente 24% das terras agricultáveis do Brasil. Portanto, eles têm algo em torno de 25% das terras agricultáveis do Brasil, mas são responsáveis pela produção de mais de 70% de todo o feijão produzido no Brasil. São responsáveis pela produção de 84% de toda a produção da mandioca, da farinha em que se produz nesse país. São responsáveis por mais de 54% de toda a bacia leiteira brasileira. São responsáveis por mais de 49% de toda a produção do milho brasileiro. E são responsáveis pela produção de mais de 40% de todas as aves e ovos produzidos no Brasil. E os dados da CONAB demonstram de que em torno de 70% do que abastece a mesa dos trabalhadores do campo e da cidade vem da agricultura familiar. E este segmento tem apenas 24% das terras agricultáveis do Brasil. Portanto, esse 17º Grito da Terra Brasil, além deles trazerem toda uma agenda que já se discute há 17 anos, também traz um conjunto de dados que são muito importantes. Durante a semana passada e esta semana, eles tiveram reuniões com os mais diferentes órgãos do governo federal, envolvendo ministérios, autarquias, setor de crédito, e também tiveram reunião sobre o Código Florestal. A última delas foi exatamente hoje, envolvendo o seu relator Aldo Rebelo, e eles fecharam um acordo para a agricultura familiar. Portanto, quando nós formos, a partir de hoje, falar sobre o Código Florestal, não precisaremos mais falar em nome dos pequenos, ou seja, aqueles que têm até 4 módulos fiscal de terra. Aliás, essa quantidade de 4 módulos fiscal de terra, eles conquistaram no 15º Grito da Terra Brasil de 2008, e que está na Lei 11.718, em que eu fui um daqueles que ajudei a fazer esse acordo para que nós definíssemos o que é a agricultura familiar no Brasil, do outro setor do agronegócio. Portanto, este segmento, que representa 90% das terras do Brasil no que diz respeito à quantidade de propriedades e que tem 24% do território agricultável do Brasil, tem uma agenda própria, tem interlocutores próprios e tem na CONTAG a grande coordenadora do Fórum das Terras, e que eles hoje fazem mais uma grande caminhada. Eu lembro muito bem, na década de 90, quando eles discutiam o crédito, e que nós tínhamos um crédito diminuto. E ali, em 1996, no terceiro Grito da Terra, nós conseguimos criar o PRONAF, o Programa Nacional que Financia a Agricultura Familiar. Em 2002, o crédito pelo PRONAF não ultrapassava R$ 2,5 bilhões. Nesse 2011, o que está no orçamento é superior a R$ 16 bilhões. Eu lembro também que lá em 1996, quando nós procurávamos alguns ministérios, nenhum recebia a pauta da agricultura familiar. Falar na presidência da República, nunca, nem na porta se passava. com a chegada do melhor e do maior presidente da República, que é Luiz Inácio Lula da Silva, esta realidade mudou, passamos a ter uma interlocução direta com todos os ministérios, passamos a ter uma agenda com o presidente da República desde 2003 e, a partir dali, construímos uma outra agenda, diminuindo os conflitos da roça. Nós que assistíamos muitos conflitos, muitos problemas, ao criar o MDA, transferimos para ali a questão da agricultura familiar, com toda a agenda própria, e mantivemos no mapa o agronegócio, que é importante. E esses dois grandes setores produzem a riqueza nacional. Só para ter uma ideia, em 2010, a agricultura brasileira, o agronegócio, mais a agricultura familiar, teve uma receita bruta de 181 bilhões de reais, um peso significativo na nossa riqueza nacional. E a projeção para 2011, com o inverno que nós estamos tendo, com os controles que nós estamos tendo, deveremos crescer mais de 8%, chegando aí na casa de 196 a 197 bilhões de reais. E aqui é importante destacar a importância e o peso que tem a soja na nossa economia e, particularmente, nessa agenda nacional, que deverá ficar em torno de 54 bilhões de reais só, o que o Brasil terá com a riqueza da soja. Por isso, foi fundamental as pesquisas, as persistências dos nossos produtores, seja do pequeno, do médio e do grande, em insistir em ter uma soja de qualidade, uma soja competitiva, que hoje permite ao Brasil ser o maior produtor de soja, e desses 197 bilhões, que deverá ser a nossa riqueza em 2011, 54 deles
Excelência,
vem exatamente da
me
soja.
Me concede uma parte, pois senador
não, Pimentel? Nosso senador João Pedro.
Senador Pimentel, a excelência, que é um líder político no Ceará, deputado federal, ex-ministro da Previdência, senador da República. Vossa Excelência traz para o Senado o registro de um movimento, primeiro legítimo, desta que é uma entidade conhecida do trabalhador rural brasileiro, conhecida pela sociedade civil brasileira, porque a CONTAG tem uma história em defesa dos trabalhadores rurais, em defesa da reforma agrária. E Vossa Excelência faz uma reflexão sobre este dia. E eu quero, e pediu a parte, primeiro para parabenizá-lo por trazer o assunto, para discutir o assunto aqui no Senado. Esses brasileiros que vivem pelo interior do Brasil e que produzem para as grandes cidades, as cidades brasileiras consumirem. É verdade, Vossa Excelência já registrou o papel do presidente Lula, do ex-presidente da República, acerca de como o governo tratou o setor primário, inclusive criando a lei da agricultura familiar. É uma lei nova para um segmento tão pujante do ponto de vista da produção. A agricultura familiar participa aí com 70% daquilo que é consumido nas residências brasileiras, de norte a sul. A delegação amazonense está aí, dos trabalhadores rurais. Eles viajaram no domingo, viajaram nesta madrugada. Eu encontrei dezenas de trabalhadores, rurais lá da nossa Amazônia, dos projetos dos assentamentos, de populações tradicionais, trabalhadores, e eu quero, desse à parte, chamar a atenção, trabalhadores conscientes do seu papel, não só porque produzem, mas conscientes do ponto de vista político, de fazer o grito da terra, da mobilização, de chamar a atenção do governo, da sociedade, do Congresso Nacional, acerca de políticas públicas que podem e devem ajudar esse segmento. São milhares de lotes de terra, mas são milhões de braços de homens e mulheres que trabalham pelo bem do Brasil. E ainda longe de terem uma cidadania plena. Olha que nós avançamos com a Previdência, com o microcrédito, com o PRONAF, com a assistência técnica, com a criação de projetos diferenciados de assentamentos, com construção de casas, com o programa Luz para Todos chegando. E é evidente que avançamos, precisa muito. Por isso que também, como Vossa Excelência, eu quero apoiar essa manifestação, esta mobilização de trabalhadores e trabalhadoras que fazem muito pelo Brasil. Esses trabalhadores que voltam a Brasília para gritar, para falar com a voz rouca, histórica, de que o Brasil, que fez muito nesses últimos anos, mas ainda falta muito do ponto de vista da justiça social e do reconhecimento da sociedade brasileira a esse segmento tão importante da produção, da vida cultural do nosso país, que são os trabalhadores e trabalhadoras rurais dirigidos pela CONTAG. Parabéns pelo pronunciamento.
Senador João Pedro, amanhã, quarta-feira, às 11h30, eles terão uma audiência com o presidente do Senado, o senador José Sarney, exatamente para entregar a sua pauta dos projetos legislativos que estão em tramitação nessa casa. Já estiveram com a vice-presidenta da Câmara Federal hoje e amanhã estarão com o nosso presidente.
Excelência, me concede uma parte, senador Pimentel.
Pois não, senador Mocha.
Senador Pimentel, eu quero inicialmente dizer a Vossa Excelência que formatação, nesse texto elaborado pelo nosso relator, nosso querido deputado Alto Rebelo, nós contamos com a ajuda valorosa do deputado Anselmo de Jesus, sim, lá de Rondônia, e ele, quero fazer justiça, Anselmo, defendia bravamente essas questões da chamada agricultura familiar, que, aliás, eu aprendi a ouvir também com um parlamentar do PT do meu estado, o deputado João Grandão. Claro. Então, eu, nessa minha caminhada rumo ao Senado, eu me orgulho de ter tido o apoio de mais um segmento muito importante, uma grande parte, eu não diria todo, para não ser leviano, mas eu tive muito apoio da agricultura familiar, porque na ausência do deputado João Grandão, eu acabei conversando com importantes lideranças e cumprir uma missão importante. Agora, eu finalizo dizendo o seguinte, aquilo que o Aldo colocou e manteve, até com uma certa pressão, em relação aos chamados quatro modos, pode ter certeza, Vossa Excelência. Essa era também uma exigência muito grande do deputado Anselmo de Jesus, a quem eu quero fazer justiça, parabenizando Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz nesse plenário.
Não tenha dúvida, nosso senador Mooca, de que essa agenda da agricultura familiar é uma agenda nacional. E nós tivemos, em 1995, a primeira frente parlamentar com apenas 4 deputados federais sobre essa matéria. De lá para cá, tivemos uma longa caminhada. E hoje é um movimento vitorioso. Nós, em janeiro de 2010, tínhamos 5.119.000 propriedades com até 4 módulos rural já regularizada no Brasil, cadastrada junto à Receita Federal do Brasil e também junto à Previdência Pública Brasileira. E esses 5.119.000 pequenos proprietários para receber os seus benefícios da Previdência Social desde janeiro de 2010, que não precisam trazer mais nenhum outro documento, a não ser a escritura da terra. Exatamente por isso, o presidente Lula aprovou, em 2009, a política de regularização fundiária. E essa política é exatamente para que todo pequeno proprietário, seja aquele que tem ocupação em terras públicas, e são muitos, ou aqueles que não têm a sua escritura, resultado de uma partilha, de uma herança, que eles não tinham condições de fazer essa partilha, foi criado esse programa de regularização fundiária, e eu acredito que nós precisávamos, após 2 anos, que está fazendo nesse 2011, fazer uma avaliação deste programa para que nós possamos precisamos acelerá-lo e, acima de tudo, fazer com que todo proprietário de terra no Brasil tenha a escritura da sua terra, tenha a sua identificação, o seu georreferenciamento, que aqui às vezes chama de geo, e as nossas taquigrafistas ficam tentando adivinhar o que, que a gente quer dizer com isso, achando que é geo que passa no cabelo, porque elas não têm a obrigação de conhecer, mas é a parte... Eu estou colocando isso porque outro dia um parlamentar falava sobre o geo e elas ficaram angustiadas para tentar traduzir o que era isso, o georreferenciamento, para que cada pequeno proprietário tenha a identificação da sua terra, possa ter acesso ao crédito, possa ter os benefícios em que eles têm direito. Exatamente por isso, eu acredito que a política de regularização fundiária que o Congresso Nacional aprovou em 2009 e que o governo federal, em parceria com todos os governos estaduais, sem exceção, tem um apoio muito forte, nós precisávamos ter uma avaliação sobre isso para que possamos agilizar. E esse é um dos temas que eles já apresentaram na Câmara Federal e vão apresentar amanhã também ao nosso presidente do Senado Federal. A questão da assessoria técnica, da assistência técnica, da pesquisa, da extensão rural, com a criação dos técnicos das ATER, das nossas assessorias técnicas rurais. Foi uma outra grande conquista que o Congresso Nacional ajudou a aprovar em 2010. Tem toda uma orientação voltada para esse setor e que nós precisávamos também ampliar as assessorias técnicas para que eles possam produzir mais, tendo uma menor área plantada e, acima de tudo, agregando mais valor nas suas atividades. Nós temos hoje toda uma orientação para a educação no campo, um conjunto de ações através dos Institutos Federais de Tecnologia e de Educação, interiorizando, formando mão de obra do técnico agrícola, as nossas universidades ampliando os nossos agrônomos e um conjunto de outros atores sociais que ajudam muito nessa parte da pesquisa, da assistência técnica e que nós temos na presidenta Dilma o compromisso de continuar com a política de interiorização das escolas técnicas, que da minha época, da década de 70, era assim em que eu as conhecia, e hoje são os Institutos Federais de Tecnologia e de Educação, em que a nossa presidenta pretende instalar mais 120 deles no seu governo e que a gente precisa ter um apoio muito forte, porque é voltado exatamente para boa parte desses técnicos em que o Brasil tanto necessita. Um outro tema que eles abordam bastante é a questão da moradia na área rural. Hoje, a política habitacional da cidade do campo exige a escritura da terra e muitas vezes eles têm a terra, mas não têm a escritura e por conta disso não conseguem ter acesso ao crédito da Minha Casa Minha Vida e ao fazer a regularização fundiária estamos também atendendo essa agenda em que eles nos apresentam. Um outro ponto fundamental é a saúde do campo e aqui entendido desde a unidade básica de saúde, mas principalmente a questão do abastecimento de água. O nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva implantou o programa Luz para Todos, aposentamos a velha lamparina em que em pleno século XXI boa parte das nossas famílias ainda utilizava e agora a nossa presidenta Dilma se comprometeu em lançar o programa Água para Todos. Esse programa está bastante adiantado junto aos ministérios que tratam desse tema e nós queremos, aí nesse primeiro semestre ainda, com as bênçãos de Deus, lançar esse importante programa para que possamos aposentar a velha lata d'água em que lá no nosso Ceará ela é tão conhecida e com isso resolver um grave problema que envolve também a questão da saúde pública e com isso melhorar as condições de habitabilidade, de qualidade de vida para o campo. E, por fim, senhor presidente, nós necessitamos fortalecer o crédito para a agricultura familiar e, junto com isso, o preço mínimo e a compra antecipada da produção, como o nosso governo tem feito, em que no mínimo 30% da merenda escolar deve vir da agricultura familiar. Uma agricultura que agrega valor, que desenvolve a pequena propriedade e que melhora a qualidade de vida da nossa população. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez parabenizar todos os sindicatos e trabalhadores rurais do Brasil, as nossas federações, coordenadas pela CONTAG e as centrais sindicais, que realizam mais o 17º Grito da Terra, que eles têm uma agenda muito importante. Essa agenda já foi discutida com os ministérios. Amanhã será apresentada ao Senado Federal, a partir das 11h30, aqui com o nosso presidente José Sarney, nosso senador. Nesse ano de 2011, trabalhar essa agenda e, ao término desse ano, deixar claro de que o Brasil tem na agricultura familiar um grande parceiro para a produção de alimentos, para a preservação ambiental e, acima de tudo, para agregar valor para as famílias mais pobres. Portanto, muito obrigado, senhor presidente.